que não tá gravando. Então, retomando, bom dia, né? Hoje eu escolhi como tema, meio arbitrariamente, né? De fazer uma reflexão sobre a palavra crise. O que que significa essa palavra? E como é que isso nos afeta? Porque, sim, mundialmente estamos passando por uma crise, né? E dentro desse contexto, tem as crises individuais, né? De empresas e de pessoas. Tá? Muitas pessoas estão lidando com crises financeiras e crises de saúde, saúde emocional, psicológico, físico. Tá? Então, crise. Economias mundiais em crise. Então, quer dizer, nós estamos num momento onde é crise para cá, crise para lá, crise para lugar, para todo lugar, crise. E crise tem um significado, sim, de perigo, né? Coisa assustadora. Tecnicamente, crise vem de um termo de medicina antigo, pelo menos de acordo com Wikipedia. Então, um termo dizendo momento decisivo, né? Que era um momento em que uma doença tá naquele ponto de decisão. Ou melhor, ou vai para a morte, né? Ou melhor, ou piora, tá? Então, eu acho que com isso, nós ficamos com muito sentimento de vitimosidade em crise. Porque muitas vezes, no caso de doença, a gente não se sente muito dono de si, né? Com poderes de determinação do que vai acontecer nessa doença. Apesar do fato que sim, mesmo na doença, nós temos algumas opções para melhorar as nossas possibilidades, né? As possibilidades de cura. É, que o principal é justamente a manutenção de bom humor, apesar de, né? Porque a doença, sim, incomoda, né? Pode estar provocando bastante desconforto, né? O mais simples, né? Talvez sensação de fraqueza, mas pode estar provocando dores, às vezes, terríveis, né? Alucinantes de forte. Então, aí o desafio, como manter o bom humor? Como manter o otimismo? Aí que vem a importância de uma prática chamada Yoga do Riso. Tá? Uma história meio clássico já, né? De uma pessoa chamada Norman Cousins, que estava com a doença que tinha um prognóstico péssimo e extremamente doloroso, a doença dele. E ele resolveu experimentar o riso para pelo menos suportar a situação que ele, no qual ele se encontrava, né? E o mais engraçado é que realmente ele se curou, né? Ele mandou trazer vídeos e filmes de tudo quanto era de comédia que encontrava. E então, para passar algumas horas do dia dando risada, né? Assistindo filmes engraçados. Né? A risada. Porque a risada libera endorfinas, libera os hormônios do bem nos nossos corpos. Né? E esses fortalecem o sistema imunológico. Então, fortalecem a nossa possibilidade de cura, as defesas naturais do corpo. Tá? Além do fato de que esse cultivo do bom humor ajuda a reforçar a nossa simples decisão de viver. Nossa decisão de viver bem, plenamente. Tá? Porque a pior coisa que acontece é quando a pessoa se entrega e desista. Né? Tem uns livros muito valiosos de uma pessoa chamada Walter Frankl, tá? Que foi um sobrevivente de Auschwitz, de campo de concentração, campo de extermínio dos judeus e outras pessoas não desejáveis, supostamente, de acordo com as ideologias, né? Na Alemanha da Segunda Guerra. É uma vergonha aquilo, né? E uma vergonha grupos e ideologias de hoje que querem seguir esse mesmo pensamento, esse mesmo modelo, né? Então, de achar outras maneiras de deixar acontecer genocídios, os indígenas, por exemplo, né? Mas o que o Frankl descobriu? Tá? Ele descobriu que as pessoas que tinham um propósito na vida tinham maior chance de sobreviver. E o que é ter um propósito na vida? Algum projeto. Né? Para uns, o projeto pode ser simplesmente me casar. Ou ter filhos, ou criar os meus filhos. Para outras pessoas, o projeto pode ser compor uma sinfonia, escrever um livro, pintar um quadro. Tá? Então, esse projeto de vida não precisa ser de, nem de ser um grande inventor, ganhar prêmio Nobel, né? Mas de qual é o seu projeto de vida? Tá? Quais são as suas metas da vida? Você já parou para pensar nisso? Porque é justamente como ele observou, quem tinha de acordo com dicionário online. Desculpe. Assistente Google entrou e me fez perder o fio da meada. Mas. Então, voltando. Aqueles que tinham projeto de vida tinha mais chance de sobreviver à situação lá dos campos de concentração. Tá? Então, é difícil imaginar uma pessoa em situação de vitimosidade, de vítima, verdadeiramente vítima, maior do que as pessoas que estavam lá naqueles campos de concentração. Ok? Mas quem tinha projeto de vida que se mantinha que tinha maior chance de sobrevivência e de realmente sobreviver àquela situação e passar a levar uma vida plena depois, tá? De superar as consequências negativas, superar o trauma, tá? E levar uma vida positiva, construtiva, tá? Então, quem quiser fazer pesquisas, né, realmente é bastante interessante. Tá? Então, vai atrás dos livros de Walter Frankl, Frankl. Tá? Bom, aí acontece que o mundo hoje, o mundo inteiro, está passando por uma crise do qual não se tem visto algo semelhante faz 100 anos. 100 anos atrás, deu uma pandemia de um gripe muito forte, né? E muito letal, que passou a ser chamada gripe espanhola. Não se originou na Espanha, no momento não me lembro onde primeiro apareceu, mas, então, quer dizer, antes disto, o principal era, sim, né, a doença, não me lembro como é que é em português, né, mas praga bubônico, né, que passou pela Europa e eu acho que, né, levou uns 35% da população, né. Então, quer dizer, sim, o mundo está passando por uma crise, está passando perigo, está passando momentos que muitos assuntos, muitos pontos, é decidir para desandar, então morrer, ou para crescer, viver, né? Para cada um de nós individualmente, nós também, cada um de nós tem que tomar suas decisões, ou de murchar, se encolher, ir para trás, então, simbolicamente, morrer, ou para exercitar criatividade. Né? Está se usando muito o termo de se reinventar. Né? Então, eu tenho uma pessoa muito querida que é dona de uma churrascaria. E tá pá, né? Tá num desespero, porque obviamente restaurantes, bares, lanchonetes, né? Estão sentindo terrivelmente o impacto desta crise. Tá? Como é que cada um vai se reinventar, exercitar sua criatividade e achar a sua maneira de decidir pela vida e não pela morte? Tá? Médicos sabem muito bem quando um paciente chega nesse ponto, e internamente, alguma decisão interna, às vezes, é o que faz toda a diferença. Tá? É por isso que na medicina, nos hospitais, se tem pessoas que, de acordo com todo o saber médico, ia morrer, e não, a pessoa pá, sobrevive, vence e fica bem. E outras vezes, uma pessoa que tem toda a chance de se recuperar, puf, pimba. A gente vê isso até, então, possivelmente, nesse Covid. Porque você tem pessoas que, né, depois de 4 meses de luta, pá, né, superam, saem do hospital, estão bem. Talvez com sequelas, porque é uma doença terrível, que faz muitos estragos no corpo, mas que a pessoa está aí, batalhando. Enquanto que outros ficam doentes e, pomba, em 4 horas, fora. Onde está a grande diferença? Desculpe, cachorros. Deve estar passando cachorro pela rua. Porque quando a nossa fica louquinha desse jeito é porque um outro cachorro está na rua. Mas, vamos. Todos os cachorros de vizinhança estão latindo. Mas, então, olhe dentro de você. Por favor, além de fazer de tudo para cuidar do seu sistema imunológico, físico, né? Ah, o tal de vitamina D, talvez não está cientificamente comprovado, mas se tem certos dados que levam a achar que ajuda, não garante, mas ajuda, vitamina C, né? Tradicional. Sol, atividade, alguma atividade física, tá? Mas, além dessas coisas, boa alimentação, tá? Usar máscara se vai sair, olha. Use essa droga de máscara, sim, é horrível, é incômodo, é difícil respirar, a gente sente. Com aquela coisa, a gente sente esse bafo de si mesmo, é desconfortável. Mas qual é pior? Qual é pior? Morrer ou suportar aquele desconforto? Tá? Porque dá para proteger você mesmo, além de se você for um portador do vírus, mesmo sem sintomas, você, né? Você está protegendo os outros. Então, essa máscara é muito importante, tá? Isso é parte da compaixão, isso é parte da responsabilidade social. E tá pensando também no outro, não somente em você, tá? Mas, cuide da saúde. Mas mais ainda, cuide da sua saúde emocional e psicológica. Cultiva a fé. Use mantras, se você for budista. Use mantras, né? Toma refúgio. É uma das primeiras coisas que eu ensinei para um aluno que sofria de transtorno de pânico era simplesmente repetir os 3 refúgios, né? Que pode até ser na forma mais resumida possível, né? Toma refúgio em Buda Dharma Sangha. Toma refúgio em Buda Dharma Sangha. Indiquei para ele usar mala, né? Japa mala, né? de pulseira, que em japonês é chamado juzo, né? Para ele estar também usando o corpo enquanto que recitava o mantra, tá? Porque isso aciona outros sistemas dentro de nós, tá? Então, simplesmente use mantra, né? Toma um refúgio em Buda Dharma Sangha. Toma um refúgio em Buda Dharma Sangha. Toma um refúgio em Buda Dharma Sangha. Vem um pensamento de ansiosidade. Ai, o que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar as contas? O que é que vai acontecer? Toma um refúgio em Buda Dharma Sangha. Toma um refúgio em Buda Dharma Sangha. Toma um refúgio em Buda Dharma Sangha. Cultiva a fé. Cultiva aquele, né? Aquele pontinho de esperança. Tá? Então, use essa crise, momento de decisão, né? É meio estendido. Nós vamos ter que reafirmar essa decisão, talvez diariamente, tá? Nós não sabemos quanto tempo vai durar essa crise, tá? Que não vai passar amanhã, né? Não vai ser assim tão rápido. Tá? E voltar ao normal? Não. o normal já mudou. O novo normal vai ser diferente. Não sabemos ainda exatamente como que vai ser. Tá? Mas, todo dia, reafirma. Reafirma o lado positivo. Reafirma os seus projetos de vida. Reafirma o lado positivo, o lado da vida. Na psicanálise, nós chamamos isso de biofilia, de cultivar a vida. Tá? Porque cada vez que entramos no desânimo, ai, tá horrível, não aguento mais, nós estamos tendendo para o lado da morte. Isso é chamado necrofilia. E nisso nós não queremos. Né? Os que entraram na necrofilia, lá nos campos de concentração, morreram. E alguns não estavam nem tão desgastados fisicamente pela fome, pelo excesso de trabalho, nem porque era de trabalho forçado, era um horror. Né? Muito, mas tinham os que não estavam assim desgastados, mas mesmo assim definharam e morreram. Necrofilia. A decisão era de se entregar, desistir. Tá? Então, por favor, aqui, cultiva, sim, a fé. Sim, o budismo fala em fé. Mas não é fé, não é uma fé cega. É uma fé que você desenvolve pela própria experiência. Porque sentando em zazen, mergulhando no zazen, sim, está lá dentro, dentro de cada um de nós, lá na nossa essência, uma paz e tranquilidade que vence tudo e qualquer tempestade. Aqui, sim, né? Do sul, até para São Paulo, outros estados, não sei, mas sim, nós temos... Temos tido uns tempestades e tanto, né? Ciclone passando por aí. Né? Me parece que deve ter passado mais um ontem de noite, porque, pô, tá uma ventania, relâmpago, chuva, que, pá. Nós estamos virando patos aqui, já vamos saindo, feito patos em cima da água. Mas não dá para se assustar, se entregar. É cultivar a fé. A fé, sim. Esse elemento que é baseado na prática de uma paz, da descoberta e aprofundamento desse percepção. De uma estabilidade, de uma paz e tranquilidade que está lá dentro. E olha, eu não estou apontando para o coração nem para a cabeça. Estou apontando para o hara, que é chamado pelos japoneses. Né? É o nosso centro gravitacional e também é o nosso centro energético. E quando nós voltamos para a nossa respiração, e deixamos que a respiração vai se aprofundando, uma parte de nossa atenção realmente vai mais pro hara, não vai ficar aqui em cima, nessa respiração superficial. Né? Mas nós vamos nos centrando no nosso eixo. E isto é que vai nos ajudar a passar pelas tempestades sem grandes abalos, e vai nos permitir, vai nos dar a força para ir atrás de nossos metas, de desenvolver os nossos projetos. Então, convido cada um a realmente estar refletindo qual é o seu projeto da vida. simplesmente existir e ser levado pelos ventos da vida, ou realmente ir atrás dos seus projetos. Não importa, né? Pode ser projeto pequeno, pode ser projeto grande, pode ser projeto que uns podem achar babaca, né? Mas o seu projeto lá dentro do seu coração, tá? Então, por favor, descubra o seu projeto, firme-se através do Zazen, na sua essência, e aproveite da crise para fortalecer a sua decisão para a vida, tá? Para o bem. Ok? Então, a bateria de um dos celulares está acabando. Então, vou encerrar por aqui, antes que pife de vez. Então, vamos simplesmente direto para o dedicatório. Que os méritos e nossa prática se estendam a todos universalmente, especialmente para aqueles afetados pela crise atual da saúde, né, os doentes, os falecidos e os profissionais de saúde, todos que estão no chamado linha da frente, e a crise das economias mundiais, para que juntos realizemos o caminho de Buda. Muito obrigada a todos, cuidem-se bem, e vamos juntos, sim, vencer essa crise a favor da vida positiva, tá bom? Muito obrigada, muito obrigada. Então, concluindo, na medida que eu descubro como fazer cada um, ok, concluindo.